racha.
O Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço.
Que bom.
Vou pôr o genérico.
Que bom, está cheio de dinheiro.
Vou pôr o genérico inicial para entrarmos aqui no espírito. Em 3, 2, 1.
O Vai ou Racha?
O Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço.
Olá!
Olá, Alexandra! Eu tinha muitas saudades de ouvir a voz do Sr. António a rir-se. Aliás, eu próprio soltei uma gargalhada agora quando ouvi o genérico da abertura.
É maravilhoso.
É muito bom. E a voz da Catarina. E é muito querido. É mesmo. Temos que lá voltar a fazer uma visitinha. Nós
era
fomos
giro.
Lá para gravar o genérico.
Nem sei e se nunca mais lá voltámos.
Nem sei se ele ouviu isto alguma vez.
Acho que não.
Eu enviei-lhe por mensagem no Facebook, mas eu não sei se ele ouviu. Portanto, temos que lá voltar. Foi-lhe mostrar que ele vai ficar todo contente.
E
o seu papagaio que fala.
Espero que esteja vivo ainda o papagaio da última vez. Doente. Fomos lá, estava muito doente.
Pois está. Ele também era muito velhinho, ele disse, ele já é tão velhinho, era o
tava
Oscar.
Depenado.
Pois estava depenado, mas era tão bonito o papagaio dele, ainda falava, ainda conseguiu
ainda
falar,
falava.
Ainda disse ali umas coisinhas
ainda
engraçadas.
Ainda mandava para a outra margem.
Temos que ir fazer uma visita então ao Oscar e ao Sr. António e pronto, olha, cá estamos nós.
É verdade, olha, e hoje temos o Instagram, que é o Instagram que mais me derrete.
É.
Sempre
olha, eu conheci-o
passo...
por causa de ti. Não, mentira, conheci por causa da Catarina Sancho, foi por causa de ti. Já tinhas falado dele, acho eu.
Tu já tinhas falado dele.
Sim, tu já tinhas falado dele.
Derrete-me tanto. Todos os dias, sempre que eu passo por uma fotografia.
Esta é cuteness overload.
É mesmo. Apesar de eu ter gatos, quero muito ter um cão.
Eu também
e
só
então...
tenho gatos.
E temos pela primeira vez no nosso podcast um Instagram de uma associação. O que é muito giro. Estamos a falar da
Joana Rita, ou Joana Sousa, não sei como é que ela prefere ser tratada, que é gestora da rede social, do Instagram da UPA.
Exatamente.
É Joana, bem-vinda.
UPA é _ animais.
Exatamente.
UPA animais.
Bem-vinda e obrigada por teres aceitado o nosso convite e estares aqui hoje connosco para falarmos um bocadinho também, não só do Instagram, mas também da associação da UPA e pronto, e também muito à volta do Instagram e também de ti, Joana. Como é que tu estás neste mundo e nesta vida, como nós dizíamos ali há pouco em off,
a vida do social media.
Exatamente, estás mesmo tu mesmo isto
do social media,
porque tu tens mesmo aqui ao social media. Fala-nos um bocadinho de ti.
Portanto, o meu nome é Joana, ou Joana Rita, as pessoas normalmente conhecem por Joana Rita, o Rita é mais sonante, tem assim uma, tem mais vogais abertas. Eu sou voluntária na UPA já há alguns anos e quando fui para a UPA a minha ideia não era ajudar nas redes sociais da UPA, era realmente ser voluntária e fazer passeios, apanhar cocós. Podemos dizer cocós neste podcast?
Podemos,
claro,
dizer
sim.
Okay,
tudo.
Portanto, era mais esse trabalho do dia-a-dia do albergue. E como eu trabalho nesta área de social media, nomeadamente em estratégia e em consultoria nesta área do marketing digital, acabei, porque eu acho que isso é um bocadinho normal, por ajudar naquilo que também é a minha área de trabalho. E comecei, já estive no Facebook, depois como havia mais pessoas que lidavam com o Facebook, passei a sugerir a abertura da conta Twitter, porque não havia a conta da associação no Twitter e há muito poucas associações a comentarem com uma presença ativa no Twitter, e eu achei que era uma oportunidade interessante, e depois entretanto comecei faço aqui uma gestão partilhada do Instagram com outra voluntária, que é a Joana, que vai tratando do feed, e eu estou...
Também é Joana,
exatamente. Há muitas Joanas lá na UPA. Nós, por causa disso, tratamos pelo último nome, como se fosse uma coisa de tropa.
Exato.
É a Sousa, é a Gomes, ou seja, é para nos diferenciarmos melhor. E então temos aqui uma gestão partilhada. Eu trabalho muito mais as Instagram Stories, portanto é mais aí que eu estou focada, dou apoio na gestão das mensagens privadas também, e a Joana faz o favor de ir cuidar do feed com as fotografias que ela tira, porque ela é uma pessoa que tem um olho para a fotografia,
tem lente também.
E tem lente, exato. E então ela faz essa gestão do feed e nós vamos aqui de uma forma também voluntária, não é? Colaborando com a associação desta forma. Portanto, o meu objetivo quando fui para a associação não era ajudar a esta área, ou seja, mas acabou por ser um bocadinho espontâneo e de ok, já que tentamos aproveitar as valências dos voluntários,
claro,
não é?
Sim.
E aquilo
também
que eles têm disponível,
podem dar.
Exatamente, o tempo.
Já existia a página de Instagram quando tu foste para a UPA? Ou não, ainda? Ou foste tu ou outra Joana?
Foi criada durante. Okay. Já não me recordo exatamente quem a criou, mas foi criada durante o tempo em que, quando eu comecei a ser voluntária, se não estou em erro, não existia mesmo. Eles estávamos muito mais focados no Facebook. Uhum. Era naquela altura em que o Facebook era mais simpático.
Ainda, exatamente.
Mais trendy.
Nós ainda no episódio passado falámos do ódio que hoje em dia é gerado no Facebook e aquela, são todos líderes de opinião, não é? No Facebook, toda a gente é a minha opinião. Conta e eu é que dou a minha opinião.
E também não tem só a ver com isso, também tem a ver com o facto de hoje em dia ser mais difícil chegar às pessoas no Facebook. Uhum. Ou seja, muitos dos comentários que nós temos nesta rede e muitas das interações são tudo, é um grupo muito restrito. Ou seja, temos dificuldade em chegar a pessoas que não nos conheçam, sobretudo, uhum. Que é muito esse mote que nós queremos, uhum. Não é? Porque quem já nos conhece, ok, já está familiarizado, claro. E vai passando a palavra, e o passar a palavra, como nós sabemos, é muito poderoso.
Forte. Sim,
não é?
Sim.
E nós queremos é chegar a público. Públicos diferentes, pessoas que ainda não nos conheçam, mas que de alguma forma tenham algum carinho pela causa animal e que de alguma maneira queiram colaborar com a associação, sendo voluntários ou adotando ou apadrinhando, que há muitas formas de ajudar.
Colaborar.
Uhum. Portanto, o Instagram depois acabou por ser criado, o Twitter também veio depois e neste momento temos presença nestas três redes sociais.
Uhum. E para além disso, sendo o Instagram uma rede inspiracional, eu acho que faz todo sentido que usem a imagem dos cães como inspiração para vir a adotar e a salvar estes animais.
Sim, isso é animais, não é? É uma grande verdade, porque os tweets, desculpem, tive a da formação em Twitter, então venho aqui
com
a linguagem na ponta da língua, mas os posts que têm realmente uma interação interessante e que conquistam comentários e conquistam likes são muito aqueles em que se mostra a relação dos animais com os voluntários, okay. Ou aqueles que mostram o cão numa posição às vezes meio estranha, curiosa, enfim, que nos faz pensar um pouco na personalidade daquele animal, ou seja, que nos faz olhar para ele não só como mais um cão, mas como um cão que tem uma característica,
sim,
específica.
Exatamente.
Não é? E o Instagram ajuda-nos muito, porque de facto ele permite-nos mostrar esse lado deste lado cómico, às vezes, do dia-a-dia, também nos permite mostrar quais são as tarefas que acontecem no albergue, o que é que nós fazemos, uhum. O que é que os voluntários fazem.
Isso muito através das Insta-Stories.
Sim, nós aí nas Instagram Stories temos aqui várias linhas de narrativa. Nós, por um lado, publicitamos e divulgamos os animais que estão para a adoção, ou seja, criamos ali uma espécie de mini-história em que ele se apresenta, diz, olá, eu sou tal, uhum. Sou assim, sou assado, e vamos tentando ali criar algumas características e lembramos no final, não, eu estou para a adoção, não vou para animais.
Uhum.
Às vezes fazemos esta história, mas dizemos atenção para quem não pode, porque às vezes as pessoas ficam frustradas porque não podem adotar.
Não têm condições para.
Exatamente, e isso é perfeitamente legítimo. As pessoas não têm todas que adotar um cão, mas há outras.
No meu caso, ainda não adotei porque não tenho uma casa que eu acho
que lhe pode dar algum conforto.
Uhum.
Exato.
Portanto, nesse caso, há outras formas de ajudar. Ou seja, podes apadrinhar um cão, por exemplo, fazendo um donativo mensal. Que vai ajudar a que esse cão tenha os seus cuidados e por aí fora, e ao fim e ao cabo ajuda toda a instituição, não é?
Claro.
Mas a pessoa pode ter esse gesto, escolher um cão, às vezes é um bocado essa empatia da fotografia, assim, pai, este cão é tão giro, uhum. Eu gostava tanto de adotar.
E o cão pode ter um padrinho, ou uma madrinha, ou pode ter vários?
Pode ter vários, não há aqui limite,
okay.
Portanto, não há aqui nenhuma restrição de padrinhos ou de madrinhas. Mas às vezes as pessoas pensam, ah, ok, então eu não posso adotar. Pode apadrinhar.
Uhum.
Ah, mas eu se calhar tenho algum tempo. Se tem algum tempo livre, então, porque não vir fazer um passeio?
Claro que sim.
Faz umas passadas, uns quilómetros fixos a passear os animais, ganha em saúde e há o benefício dos animais com a rua e que interagem com as pessoas.
E a companhia, claro que sim.
Exatamente, que isso é também importante. Portanto, nós nos Instagram Stories vamos contando estas histórias, não é? Ou seja, o animal que está para a adoção, mas que também pode ser adotado, o dia-a-dia do albergue, fomentamos muito também o voluntariado, anunciando às pessoas, normalmente na sexta-feira ou na manhã de sábado, hoje é dia, porque o sábado é dia em que os voluntários vão para o albergue, vão fazer os passeios, então nós dizemos, sábado, hoje é dia de passeio, a malta na UPA está à tua espera, junta-te a nós, ou seja, tentar sempre dinamizar a rede neste sentido de apelar.
Fazer um call to action.
Exatamente.
Sempre.
Ou seja, porque é que não vens, até podes vir experimentar um dia, só para ver como é que é. As claro. pessoas, as pessoas fazem muitas perguntas também por mensagem, a perguntar como é que é o voluntariado, se têm que depois que marcar um dia e uma hora fixos, e nós não, as pessoas vão, pronto, têm que realmente que se inscrever de certa forma, até para nós ficarmos com o registro dos voluntários que vão, e claro. temos a indicação de quem é que são as pessoas, mas depois a pessoa vai e dá o tempo que pode, e eu acho que isso é sempre de louvar, a pessoa disponibilizar tempo para. Portanto, as pessoas também fazem esse tipo de perguntas, também temos pedidos ou perguntas sobre um determinado animal para, na perspectiva da adoção,
okay.
ou para saber quais são os procedimentos de adoção. Portanto, tem sido uma rede assim de, neste sentido de
chegar perto,
de chegar perto das pessoas. Sim, até sim, porque sim. O Instagram está-nos a permitir a nós atingir mais
pessoas. O saldo com o Facebook não estava a conseguir.
E com alguma divulgação também das as pessoas que divulgam, por exemplo, quando se compram uma agenda ou um calendário nosso ou um bloco de notas, por vezes fazem também uma Instagram Story, tagam a UPA e nós fazemos a reprodução dessa story. Ou seja, para criarmos também aqui algum dinamismo com as pessoas que nos seguem, elas perceberem que o seu conteúdo para nós também é válido e é bom saber que as pessoas compram os nossos produtos, porque isso permite-nos ajudar e manter o albergue
claro que sim.
Em ação, enfim, sustentável. E também os próprios voluntários, quando vão ao albergue e fazem as suas stories, vão divulgando fotografias, e nós apanhamos também esse conteúdo para também divulgar, ou seja, não somos só nós a divulgar, são as pessoas que estão connosco, que são os nossos voluntários, são as pessoas que nos vêm visitar uma vez, vêm dar um donativo. Portanto, aproveitamos esse conteúdo ao máximo para o rentabilizar e capitalizar na nossa própria rede. Não é? As pessoas ficam sempre contentes quando vêem a sua story publicada.
Claro, claro que sim. Já têm 3 mil seguidores, mas estivemos aqui a fazer scroll até ao final. Vocês já, o Instagram já nasceu em 2014.
É.
Foi e vim a reparar que mudaram completamente um bocadinho de linguagem daquilo que querem transmitir. Agora tem um ossinho com o nome do cão
sim.
nas fotografias.
Fomos aperfeiçoando um bocadinho.
Sim. Foi esse aperfeiçoamento que vos levou aos 3 mil e tal seguidores?
Olha, os 3 mil e tal seguidores têm muito mais a ver com a rede que se foi construindo, divulgação, ou seja, com as pessoas que nos vão seguindo. Nós participamos muito em eventos e divulgamos muito os eventos em que estamos presentes, e as pessoas também divulgam. Por vezes somos visitados por figuras públicas, e isso também nos ajuda e temos sempre um boom de
sempre que alguém publica.
E convidam essas figuras públicas ou são elas que se oferecem?
Olha, tem sido diverso, ou seja, às vezes há uma oportunidade que nós vemos de alguém, por acaso esta situação que eu vou descrever não tem a ver com o Instagram, mas é um exemplo clássico, que é o Luís Franco Bastos, não sei se vocês conhecem, ele tem um cão, agora tem 2, mas ele na altura tinha só um cão, que tem um olho de cada cor,
sim.
O Balotelli, e nós na UPA temos uma cadela que se chama Júlia, que parece a irmã dele, e há um dia em que quando eu reparo nisto, digo, essa cadela parece a irmã dele, e eu saco uma foto dela e mando-lhe no Twitter, e ele a partir daí ficou super fã da UPA, ou seja, começou a seguir não só no Twitter mas também no Instagram, e tem feito já alguns eventos em que o resultado daquele evento beneficia a UPA, e ele tem seguido e divulga no Twitter, faz o seu, a partilha, divulga noutros canais também, no Facebook e no Instagram.
E a Julieta é mesmo irmã dele ou é só igual?
Não, nós por acaso tivemos a ver, porque havia ali uma possibilidade, porque o Balotelli ele tinha sido encontrado num sítio e ela tinha vindo também. Mas depois em termos de idade aquilo batia certo.
Okay,
então foi mesmo só uma daquelas coincidências felizes. Portanto, é uma das situações em que fomos nós que dissemos, olha,
foram atrás.
Não é? Claro, vamos atrás. Mas, por exemplo, também recentemente tivemos a Mariana Bumba na Fofinha,
sim.
que acabou por ir ao Albert, contactou-nos através do Instagram.
Ela adotou um cão recentemente.
Ela adotou o Olavo, exato. Adotou o Olavo e acabou por nos contactar no Instagram, perguntar, gostava de ir conhecer o albergue e ver se havia possível, se havia ali uma empatia com algum. Ela não tinha nenhum cão assim em mesmo, especial. Claro. Foi mesmo para conhecer, e acabou por ter ali uma empatia muito grande com o Olavo. Ele chamava-se Olavo. que acho que é uma personagem qualquer de um desenho animado. Eu, como sou uma pessoa que batiza muito os animais com outros nomes, sempre lhe chamei Olavo Bilac.
Sim, eu
achei que era muito mais fácil. E foi curioso porque ela, o cão ficou Olavo.
Olavo,
não é? Eu fiquei muito feliz com isso. E, por exemplo, a partilha que ela fez e o facto dela ter partilhado no Instagram, na semana a seguir nós tivemos assim, aliás, no dia a seguir, não foi na semana, foi durante uma semana, tivemos um boom muito grande.
Eu muitas pessoas a visitar o perfil. Dela fazer umas stories e mesmo acho que até um post com a adoção do cão. Eu lembro-me disso.
E ela vai divulgando o cão nas stories por aí fora, portanto, há este tipo de situações que às vezes nos acontecem, ou seja, foi uma iniciativa dela, não é? Como a Paula Neves também, a atriz, esteve no, por acaso foi no mesmo dia, portanto foi assim um duplo boom naquele fim de semana. Também acabou por ir ao albergue fazer um donativo e esteve lá um bocadinho com os animais, ou seja, este tipo de, são iniciativas das próprias pessoas, apesar da Paula Neves ser também uma lead do Twitter, ou seja, ter, já conhecia a associação do Twitter e depois ter acabou por fazer também a sua partilha no Instagram, mas é interessante ver como as redes também aqui se alimenta, ou seja,
claro.
Não é? Se nós tivermos presença não só numa, mas conseguimos ter numa, duas, três, depois elas vão se...
Uns vão buscar ao outro lado.
As pessoas vão dizer, ok, mas este conteúdo é mais Instagram, não é? Sim, um conteúdo
não
do
é
Twitter,
tanto Twitter,
portanto,
claro.
E por curiosidade, que tipo de conteúdo é que divulgou no Twitter? O Twitter é muito de palavra, não é?
Sim, mas hoje em dia os tweets que têm mais retorno, têm mais likes ou mais RTs, são aqueles que têm imagem ou vídeo. Portanto, nós apostamos também muito nas fotografias, ok? E muito naquela cena do olá pessoas do Twitter, está tudo bem? Ou seja, com cães assim super felizes,
sim,
e com
sim,
aquele...
Sim.
Sempre a mostrar o lado... ou seja... Às vezes as pessoas pensam e não me interpretem mal, que os cães que estão numa associação são infelizes. Não sei,
claro.
Estão coitadinhos, estão ali presos.
Sim,
numa associação.
Não, até estão doentes,
e atenção, claro que eu desejo que todos eles tenham uma família, mas eles, enquanto lá estão, nós que estamos lá, tentamos que eles tenham bons momentos, não é?
Claro.
Portanto, nós tentamos sempre divulgar esse ar. Para a pessoa não pensar, nunca ser aquela coisa do cão coitadinho com ar miserável. Não, ok, os cães às vezes chegam lá em estado difíceis,
muito
é verdade,
bom.
E nós temos que os recuperar, claro. E às vezes não é só recuperação física, também recuperar-lhes um bocadinho a fé na humanidade,
trauma,
não é?
Sim,
que eles perderam. Mas é bom divulgar esse lado positivo, ou seja, a pessoa tentar conquistar as pessoas pelo amigo feliz que elas podem vir a ter, que elas ainda podem fazer mais feliz, não é? Então tentamos sempre divulgar aqui por este lado do bem disposto, tentar sempre criar uma interação, ou seja, tentar quase como se o cão falasse com as pessoas e tivesse a interagir com as pessoas.
Criasse uma pergunta.
Exatamente.
Até porque se o pusessem em fotografia num estado de cegar como eles chegam lá, as pessoas não iam ter vontade de o adotar, não é? Há muito essa coisa.
Sim, eu acho que depois podia haver aquela, também não me interpretem aqui mal em termos de mas um bocado de repulsa, do tipo, um cão assim, às vezes isso é o que
às vezes
motiva.
O que motiva, sim.
Mas daquilo que eu vejo, eu acho que este lado de um cão que brinca, um cão que é ativo, um cão que tem uma personalidade vincada,
um cão feliz,
nós temos um cão que é o Rocky, que tem umas posições a dormir, que aquilo não lembra a ninguém. Aquilo é mesmo muito típico dele. Olha, está aí. Ou seja, este é o lado mais caricato do Rocky, porque ele de facto ele faz isto e ela disse, ele como não tem vergonha nenhuma, ainda dá tempo para nós fotografarmos, não é?
Exato.
E ele permite-se a este tipo de fotografias, que são muito, acabam por ser muito cativantes. Fotografias dos voluntários com os cães, ou seja, em que, para as pessoas também perceberem qual é, nós não estamos lá só para os passear ou só para limpar o albergue, ou seja, nós também estamos lá para lhes dar um bocadinho de mimo,
claro.
e de brincar com eles e interagir com eles. Portanto, há todo este lado de...
Eu vi estes a que chamaram Instagram,
era
Twitter,
a minha
Twitter,
social
Snap,
media. É verdade. Isso deu para fazer, fazer cópias muito engraçados.
Mas,
não é?
mas eles chamam-se mesmo assim?
Eles depois, nós quando recebemos uma ninhada, normalmente a ninhada é temática, nós damos um nome, um tema, e depois vamos dando os nomes. Esta foi especialmente engraçada, porque depois deu para fazer copy giros, que era, por exemplo, com o Tinder, encontra o seu match perfeito, ou faça o seu match perfeito, não é? Ou seja, este tipo de coisas.
Sim.
E a ninhada, por acaso, foi adotada com alguma celeridade, o que é bom, porque nós quando recebemos bebés, aquilo que menos queremos é que eles acabem por crescer lá, não é? Queremos mesmo é
que eles vão,
tenham
eles
a possibilidade.
Vão para uma família, claro.
E era uma ninhada muito gira, porque eles eram quase todos pretos. Só havia dois beijos e tem umas fotografias em que os putinhos só se vê assim mesmo um brilhinho do óleo.
Fotografia que nós
olho.
Que estamos a ver agora. A publicação é de 20... Ajuda-me, Alexandre,
27
de novembro.
27 de novembro. Já estão todos adotados.
Já,
e essa fotografia, essa era é a última fotografia de um carrossel de imagens, está muito gira. Exato. Só se vê mesmo os olhinhos deles.
Eles estão assim com aquele ar...
maravilhosos.
É, eles depois... os bebés às vezes são difíceis de fotografar porque eles chegam ao albergue e depois são muito pequeninos e depois tudo. E então nós temos de ter ali um bocadinho de paciência para sacar umas fotografias e às vezes são muito parecidos. Nós temos que andar aqui à procura da diferença.
Do pormenor.
Ah, este é preto, mas tem uma mancha assim na pata direita.
Exato.
Como quem vai para o cotovelo, mas um bocadinho antes. Então temos que andar aqui a fazer um exercício de memória descritiva para não os confundir.
Olha, e para nos situarmos geograficamente, falámos aqui na UPA e já e, no, e nas, forma, nas diferentes formas de poder colaborar com a UPA, uhum. com a UPA, aliás, não com a UPA. onde é que a UPA se encontra fisicamente? Onde é que podemos...
O albergue da UPA fica no Conselho de Sintra, uhum. na zona da Terrugem, e já estamos lá desde 2013. Ou finais de 2012, se não estou em erro, eu entrei para lá em 2013, porque na altura, antes de termos este espaço na Terrugem, estávamos ali na zona também, na zona do Magoito,
okay.
num espaço que não era próprio, uhum. ou seja, depois houve uma cedência de um terreno e acabámos por conseguir construir as boxes e aquilo que é a estrutura hoje do albergue. Uhum. Exatamente.
Portanto, para os ouvintes que estavam mais curiosos com a localização, já sabemos que é aqui na zona da Terrugem.
Lá está
Sintra.
O Rocky novamente aí numa publicação de julho. Ele tem sempre umas posições muito, muito sui generis, muito dele, muito próprias.
Ele é muito giro.
É muito caricato.
E falando agora aqui no Instagram, na parte, nos nomes, nos palavrões feios, no algoritmo do Instagram, que truques é que existem para um bom alcance, para uma boa interação? Aquela coisa que nós ouvimos muitas coisas, eu e a Alexandra, nunca sabemos se são só mitos, se são verdade, de usar a própria... Ai, a senhora, a minha mãe ligar-me, isto já é a quinta ou a sexta vez que isto me acontece. A minha mãe foi de viagem e está-me a avisar que já chegou,
okay.
portanto eu depois vou atender, que eu sei que
mãe
é isto
mãe,
que ela vai
portanto,
dizer.
É prioridade.
Exatamente. Que aquelas coisas que se contam de que se usares uma ferramenta do Instagram, nomeadamente um dos filtros sugeridos pela aplicação, ou aquela o mexeres nos contrastes e usares as ferramentas do Instagram, vai potenciar a tua publicação e vai chegar a mais gente. Isso é verdade? É mito? Tu, Joana, que és uma das especialistas nesta área,
olha,
estás aqui connosco.
Eu às vezes não sei bem o que é que funciona. Isto é horrível. Vocês agora estavam à espera de... Ah, ela vai a dizer aqui, desvendamos sério. Às vezes não sabemos bem.
Porque muda porque muito.
É muito inconstante. Uhum. Eu acho que aquilo que nós devemos manter é, apesar dessas inconstâncias e às vezes acharmos, epá, esta fotografia é espetacular, e depois, enfim, quando vamos a ver o número de likes ou o número de comentários, até não é nada por aí além. Por exemplo, as fotografias do Natal e do Halloween, nós fizemos algumas fotografias temáticas, por exemplo, assim, os acessórios.
Chegam...
Estas têm sempre um boom brutal, porque têm a ver com a época,
uhum.
As pessoas estão muito mais sensíveis a questão do Natal, a questão uhum. do Halloween, está tudo muito dentro do tema e nós jogamos um bocadinho com isso também. Mas, por exemplo, há fotografias, há uma fotografia aí de um, nós tiramos N fotografias com os voluntários, há uma fotografia de um voluntário com um cão assim muito peludo, branco, que era o Júnior, que já não está connosco, já foi adotado. Essa fotografia, nem se vê a cara do voluntário, o cão basicamente vê-se duas bolinhas pretas. E aquela fotografia teve um boom naquele dia e nós ou seja, sem termos feito nada de especial, além de ter publicado aquilo teve um boom
claro.
de alcance muito interessante. Portanto, não... Eu não sei, não há uma regra, eu acho que...
Das hashtags, por exemplo, é muito importante ou também é outro mito? É outra coisa que não se sabe, na verdade, responder muito
Olha,
bem.
Olha, a hashtag que nós fazemos questão de usar sempre é a nossa.
Pois.
Porque,
claro.
Porque isso também faz com que as pessoas que visitam...
Podem pesquisar por aí.
Exatamente, pesquisam por aí, apanham o conteúdo por aí e quando publicam conteúdo gerado por elas, usam aquela hashtag. Portanto, nós fazemos questão que ela fique visível e que seja sempre utilizada. As outras é muito variável, porque Dogs of Instagram.
Pois, é imenso.
Se nestas temáticas, por exemplo, no Natal do Ali, nós realmente usarmos ali essa hashtag,
pois.
Abre-nos um bocadinho o alcance. Eu acho que aqui os dois, assim, as duas linhas que nós tentamos manter aqui sempre é, por um lado, a consistência, ou seja, ter uma cadência de publicações consistente. Publicamos, por norma, sempre uma fotografia por dia. Temos sempre stories a correr. Ou seja,
nunca deixam apagar a bola.
É, exatamente. Temos sempre esse cuidado de deixar um conteúdo durante as 24 horas, mas depois ter outro novo, até para não se...
Às vezes, a bola não se perder, não é? Eu digo a bola, o destaque lá em cima.
Exatamente. E até porque, por exemplo, nós aqui há umas semanas estivemos num evento que foi organizado para a UPA, que era de dança e de ginástica, ou seja, nós nesse dia, por exemplo, fizemos bastante stories para divulgar o evento e depois tínhamos tantas que eu e Joana combinámos de, vamos deixar isto agora acalmar um dia, porque até para não se criar aqui confusão, que é, então, mas a UPA está num evento de ginástica, ou seja, quem não acompanhou desde o princípio não sabe o que é que...
Claro.
E então deixámos ali respirar aquilo um bocadinho e depois começámos novamente com a nossa dinâmica habitual, ou seja, quando temos eventos, focamos um bocadinho nos eventos, para lhes dar visibilidade. Depois deixamos ali respirar um dia e depois voltamos a publicar. E não nos temos dado mal com isso, no sentido em que mantemos uma média de visualizações interessante, ou seja... Por norma, há sempre 500 pessoas que vêm as nossas histórias, o que é muito bom.
Claro, sim.
E eu acho que também tem...
E anda sempre, mantém o mesmo número sempre.
E esse número é consistente. É, por exemplo, quando a Mariana e a Paula Neves nos visitaram, nós tivemos ali um pico, disparámos imenso, não é? Mas isso já estávamos à espera.
Claro.
De vez em quando eu testo uns lives e os lives também ajudam, dão ali um empurrão.
Uns picos, sim.
Dão ali um... Às vezes quando aquilo está assim meio... Meio que não, nem ata nem desata, não anda nem para a frente nem para trás, e nós fazemos este tipo de interação para fazer ali uma espécie de um boost, tudo orgânico, pronto.
Sim.
Mas fazemos ali um disparar, porque o live depois aparece a dizer, opa, está em direto, e as pessoas vão participar.
Recebem a notificação.
E vão, às vezes dizem adeus, e cria-se ali uma dinâmica gira. Portanto, nós vamos tentando jogar com estes meios que temos.
Com as ferramentas que o próprio Instagram vos dá.
E muito também com o apoio das pessoas, porque as pessoas depois divulgam, as pessoas vão partilhando, vão fazendo, muitas vezes fazem print screens. E depois divulgam nas suas stories, o que é muito simpático, não é?
Sim.
Porque nota-se que as pessoas têm muito carinho pela associação, pelos animais. Às vezes até são pessoas que não são da zona.
Pois sim, eu há pouco quis perguntar isso também para dar ali uma força, por exemplo, na malta de Sintra, mas não é obrigatório ser de Sintra para ajudar.
O nosso público no Instagram é maioritariamente de Lisboa. Pronto. Mas também temos pessoas de outros sítios, porque as pessoas vão conhecendo e vão nós nunca limitamos as nossas publicações.
Claro.
E às vezes são pessoas que até escrevem, eu não estou perto, mas quem puder pode ajudar, ou portanto, há sempre cria-se uma dinâmica, mesmo quem não está mesmo na zona fisicamente e que possa ajudar de uma forma presencial.
Ajuda através de uma divulgação.
Tem outras formas de divulgar, e eu acho que aí as redes sociais são uma ferramenta muito poderosa, não é? Porque nos permitem de uma forma gratuita, porque nós estamos aqui a usar uma ferramenta gratuita, divulgar aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que são os nossos animais, que nós queremos mesmo muito, temos
esta missão, não é?
Esta missão que é, quanto mais cães saírem para a adoção, mais nós podemos trazer novamente para o albergue, recuperar, não é? Portanto, temos esta lógica de queremos muito que eles saiam. Eu costumo dizer...
Estou com saudades.
Eu costumo dizer que nós... isto de ser voluntário mexe um bocadinho com as nossas emoções, porque nós, sem querer, não é? Criamos afinidades com determinados...
Claro,
com mais do que com os cães do que com outros.
Uhum.
E a primeira vez que saiu assim um cão de quem eu gostava mesmo muito, aquilo para mim foi tipo um choque, não é? Porque é pensar, ok, ele vai para um sítio melhor, mas por outro lado eu vou deixar de o ver. Portanto, há aqui uma dinâmica, não é?
Sim, como é que é gerir a...
E então, como é que eu giro isto? Eu giro isto com uma expressão muito, assim, assertiva, que é, nós estamos lá para os verem embora. Ou seja, esse é o meu objetivo. Eu estou lá...
É muito como um pai ou uma mãe que vê depois o filho sair de casa, não é?
Nós estamos lá para cuidar deles, brincamos, levamos à rua, damos de comida, medicamos, tudo o resto. Mas o nosso objetivo é que eles saiam dali. Esse tem que ser o nosso foco, que é, ok, eu estou aqui, nós somos uma espécie de... Costumo dizer que nós somos uma segunda oportunidade, não é? Muitos deles às vezes tiveram uma primeira oportunidade que falhou, uma família ou que os abandonou, ou que teve que os entregar porque não tinha condições. As pessoas, nem todos os cães que estão num albergue ou num canil são fruto de um abandono. Ou seja, às vezes há pessoas que têm, porque perdem o emprego, porque têm que mudar de casa, às vezes têm que mudar de país, não conseguem, e têm que recorrer, de alguma forma, têm que os entregar a alguém. Portanto,
De uma forma consciente, há cães que vão parar ali até de uma forma consciente.
É verdade, e isso eu também foi uma coisa que eu aprendi no voluntariado, porque eu achava que os cães eram todos abandonados. Ponto final. As pessoas eram todas horríveis e abandonavam os cães. E não é, há casos e casos. Portanto, eles tiveram a sua primeira oportunidade que, de alguma forma, falhou, não interessa porquê. e o pé sua segunda oportunidade. E eles estão ali todos à espera da terceira oportunidade, que é que alguém se apaixone por eles, que crie empatia com eles, e outra coisa muito importante que é que seja capaz de os adotar, ou seja, que tenha uma casa, que tenha uma rotina, que tenha uma vida, que seja compatível com a do animal.
Era isso que ia perguntar, enquanto associação, como é que a UPA se certifica de que vai ser uma adoção responsável, de alguma forma?
Eu não trabalho diretamente na parte da adoções, mas como já adotei, posso... que isto também é um clássico, não é? Pois o voluntário acaba sempre por adotar um cão. É quase que uma regra, aquilo mais tarde ou mais cedo nós vamos ter que levar um cão para casa. Mas basicamente as pessoas contactam a UPA, há formas diferentes, ou seja, às vezes há pessoas que veem as fotografias, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter, e dizem, eu gostei muito de ver
o Rocky,
e estou interessada em adotá-lo, ok. E depois há um questionário que as pessoas recebem, em que são levantadas algumas questões, nomeadamente o tipo de rotina que a pessoa tem, o espaço que tem, porque por exemplo, há cães que à partida por personalidade, ou pelo mesmo pelo porte, exigem um determinado espaço, não é? Claro, ou que exigem uma determinada rotina. Portanto, há aqui uma espécie de uma triagem para também se poderem, de certa forma, quando a pessoa não tem ideia nenhuma do cão que pode adotar, para nós podermos também encaminhar no sentido de sugerir, olha, se calhar este cão, um cão com este porte será o indicado, ou um cão com este tipo de personalidade poderá ser o indicado, uma pessoa que seja, que não, há cães que são muito ativos, ou seja, imagina, que precisam de um passeio, podem não precisar de muitos passeios por dia, mas o passeio que fazem tem que ser enérgico, intenso. Tem que ser ou um passeio longo, ou um passeio com corrida, portanto, tentar aqui ajustar a nível de personalidade, não é? De humano metade, encontrar um humano metade que... ou família metade, aliás, que cria aqui uma empatia com o cão e que depois tenha essa possibilidade. Eu, um dos cães pelo qual me apaixonei, não vou conseguir adotar, é o Fred, é o meu filhado, porque eu tenho um cão, ele e o Fred, aquilo não ia correr de todo bem, portanto tive que encontrar aqui um cão que tivesse uma energia compatível com um pincher, que ainda por cima se chama Friki, também não ajuda, não é? Um cão chamado Friki, mas é um cão que tem uma energia específica, então tive que encontrar um cão
que se conseguisse dar com o Friki,
não é? Portanto, claro. E consegui, e por acaso foi inesperado, e foi assim que adotei o Félix. É tudo F's, tudo o The F World.
Podes-me adotar se quiseres.
Exato. Portanto, isto também é importante, é nós percebermos, às vezes a pessoa cria uma grande empatia com o cão, mas por algum motivo não é, aquilo não será o cão certo, o ideal, não é?
Ou seja,
podemos efetivamente ter connosco por vários motivos. Há cães, eu sei que isto pode parecer, vou dizer uma coisa polémica, mas há cães, por exemplo, que não gostam muito de crianças e que não são o ideal para estar com crianças. E isto tem que ser assumido. Claro. Pela personalidade deles, nós dizemos que... Porque as crianças são muito imprevisíveis, os cães também. Então aquilo são duas energias que têm que ser muito bem geridas. Portanto, nós tentamos sempre, não é bem aconselhar, mas é sugerir, ou seja, o cão que vá ao encontro do perfil daquela família, claro. E, claro, eu acho que isso é fundamental, tem que haver ali uma espécie de um clique entre, não é? entre
alguém da UPA com a pessoa, porque isto, depois desse primeiro questionário, vão mesmo até à UPA.
Depois as pessoas são convidadas a visitar o albergue, marca-se uma visita. Das duas, se a pessoa tem realmente o cão já em vista, a visita é feita e direcionada para aquele cão, embora se mostre o albergue todo, para as pessoas, claro, também verem, porque às vezes as pessoas vão à procura às vezes as pessoas veem fotografias e podem achar que o cão é maior ou mais pequeno, porque às vezes as fotografias não é que nós não queremos enganar ninguém, mas às vezes são enganadoras, porque não se percebe o tamanho, ou há ali uma diferença. As pessoas dizem, mas eu pensava que ele era muito mais pequeno. Eu só vou conseguir ter um cão de porte mais pequeno. Ok, então nós encaminhamos as pessoas para o cão ajustado ao seu perfil. Portanto, as pessoas depois marcam uma visita, vão fazer a visita ao cão específico, ou vão conhecer todos, e aquilo que nós recomendamos sempre é que as pessoas façam um passeio com o cão na zona do albergue. Se quiserem, podem fazer isto mais do que uma vez, ou seja, não são obrigadas a adotar no dia
da primeira visita, claro.
Não é? Porque às vezes até surgem dúvidas, e às vezes as pessoas ficam divididas entre animais, e isto pode ser difícil de gerir. Então nós recomendamos sempre muita calma, e se a pessoa quiser voltar uma, duas, três vezes, que esteja à vontade, para também se sentir confortável e tomar a decisão de uma forma, pronto, de uma ponderada. Forma exatamente ponderada.
Eu até diria, posto isto, o que faz sentido é realmente adotar animais e adotá-los em associações, porque às vezes adotamos da rua, não sabemos se vai adaptar a nós.
O meu gatinho, por acaso, vem da rua.
E há muita gente que compra.
Sim,
que é, então acho, é... Enfim, não há comentários.
Não vamos entrar aqui em conversas polémicas.
Eu sou do time Adopt, Don't Shop, portanto, acho que está tudo dito.
Claro. Sim. Olha, estava aqui a reparar neste vídeo que fizeram com o Intermarché.
Isso é uma plataforma que o Intermarché tem para divulgação da adoção animal, que é a Amiga-me, e nós fizemos a partilha também do lançamento da plataforma, porque nós fomos das primeiras associações a fazer parte. Uhum. Portanto, foi uma parceria que fizemos com a marca e temos lá presença, como outras associações que têm lá presença, porque é uma forma de nós chegarmos a outros públicos, ou seja, este tipo de plataformas como a Adota-me, a Amiga-me, e há muitas marcas que têm plataformas de adoção. Permitem-nos chegar a públicos que se calhar nós passamos despercebidos nas redes sociais, claro, ou que não têm conhecimento, e a pessoa, porque vai àquela plataforma, faz uma pesquisa.
E isto é uma plataforma online?
É uma plataforma online, ou seja, okay, há um espaço que o site tem, que por acaso tem um critério interessante, que é nós podemos fazer a pesquisa dentro do site por localização, ou seja, ele vai-nos dando, okay, as associações
perto
daquela zona,
nós,
e depois vai funilando, depois pergunta, é cão ou gato? Ou seja, e nós vamos afunilando, uma espécie de fazer um match, não é?
Sim, sim, sim.
Até vermos depois as possibilidades que há para adotar. E isto também é um canal que as marcas, ao fim e ao cabo, disponibilizam às associações, que têm às vezes dificuldade na divulgação, porque isto é do trabalho de voluntários, não é? Portanto, nós damos o nosso tempo e quem trabalha em social media sabe que estas coisas divertem-nos, mas também queimam muito tempo,
claro,
não é? E nós temos que pensar e temos que ter aqui alguma noção do que é que estamos a fazer, o vai-se fazendo e logo se vê, enfim,
é complicado.
São duas estratégias com as quais eu tenho alguns problemas, mas pronto, mas isto é uma possibilidade que nós temos de chegar a outros públicos e é muito positivo que as marcas também estejam atentas a isto. Uhum. E desta forma, independentemente de ser a UPA ou ser outra associação, esta marca está a divulgar a adoção, o que isso também é muito positivo, não é?
Sim.
Vai ao encontro daquilo que nós estávamos a falar, é divulga o ato de adotar, o ato de
35.
De estarmos a dar uma terceira oportunidade a um animal.
E reparei, desculpa.
Não, não faz mal, não faz mal.
Reparei também que tem imensos eventos com a UPA associada. Foi o caso de há pouco tempo, a ginástica e a dança.
A Mãe Martins, é verdade.
Como é que essas parcerias surgem? Já aconteceu surgirem por vos encontrarem no Instagram?
Já aconteceu várias coisas no Instagram, né? Pessoas que...
Muitas adoções também.
Adoções. Outra coisa que acontece é as pessoas, por exemplo, juntam os amigos, recolhem dinheiro, recolhem e perguntam o que é que precisam e vão comprar e fazem o donativo, vão ao albergue. E é uma desculpa, entre aspas, para ir conhecer o albergue, vão levar um donativo. Portanto, há muitas coisas a acontecer. Este evento da dança, por exemplo, foi uma iniciativa de uma voluntária que nós temos e que trabalha nesta área do desporto e que já é a segunda vez que organiza este evento. E depois também temos muitas campanhas em colaboração com a Animal Live, ou seja, são campanhas que acontecem nos hipermercados e nos supermercados, uhum, de recolha de alimentos.
Uhum.
E que é uma das fontes de,
claro,
de base
mais precisa,
para nós,
claro,
termos uma coisa que é fundamental para todos os dias, que é a ração, não é?
Uhum.
Portanto, no Instagram acontecem várias coisas, é pessoas a propor, e é muito comum, é mais do que nós pensamos, este tipo de iniciativas dos particulares, ou seja, as pessoas querem ajudar, juntam ali meio dúzia de amigos, ou seja, as pessoas às vezes pensam assim, só com 10 euros não consigo fazer a diferença. Até faz, fica só aqui entre nós, mas faz.
10 euros faz muita diferença.
Nós com 10 euros conseguimos comprar não sei quantos quilos de arroz, portanto eu começo logo a pensar, as pessoas dizem, eu só tenho 10 euros, 10 euros dá para imensa coisa.
Exato.
Portanto, não pensem que o pouco que podem dar
não é nada,
não é nada, é muito, e faz sempre muita diferença. E às vezes as pessoas dizem, ok, mas eu com 10 euros não compro muita coisa, mas se juntar um amigo, o amigo dá mais 5, outro amigo dá mais disto, dá mais aquilo,
e de repente já tem um bolo para vos dar.
E depois as pessoas têm por norma esta coisa de perguntar o que é que faz falta.
Uhum.
Ou seja, ok, a pessoa quando pensa num albergue de animais, pensa sempre uma coisa que salta logo à vista, é ração.
Uhum.
Mas há muitas coisas que fazem falta num albergue, para o dia-a-dia, para além de medicações específicas, mas aí por aí não vamos entrar, mas por exemplo, detergente e lava tudo, nós todos os dias temos que lavar boxes
tudo. Pois.
Portanto, precisamos de ter...
Sim, sim, sim. Não, esse material, claro.
Este material.
Os consumíveis, não é?
Ou seja, exatamente. Ou seja, e as pessoas às vezes não associam, claro, imediatamente. Nós como preparamos comida para eles com arroz e com restos de carne, aquelas aparas do talho, portanto, precisamos sempre de arroz todos os dias. As pessoas dizem, ah, pois é, o arroz. A tua tem de ser um trinca. Não, não, pode ser um qualquer. Eu costumo dizer. Pode ser do outro, porque o trinca agarra muito ao tacho e depois nós temos ali, se deixamos queimar, é um problema. Portanto, às vezes há coisas que não são tão óbvias, mas as pessoas como têm aquela iniciativa de perguntar,
reação, claro.
E nós dizemos, olha, o que dava mesmo jeito agora, porque isto às vezes há alturas em que faltam mais umas coisas do que outras,
claro.
O que dava mesmo jeito agora era isto.
Detergente, por exemplo.
Exatamente. E a pessoa vai e leva uma carrada de detergente, ou a pessoa vai e leva arroz, ou seja, há este tipo de cuidado também das pessoas a pensar, ok, não vou levar o que é óbvio, porque é que eu não vou perguntar o que é que realmente precisam, não é?
Sim, sim. Até pode ser outras coisas, ou escovas, para escovar o pelo,
ou seja,
não sei, qualquer coisa.
Há muitas coisas, nós às vezes precisamos de vassouras.
Exato. Imagina, sim, ou coisas que fazem falta mesmo no
é? Ou seja, a pessoa diz, mas é porque é uma vassoura, nós precisamos todos os dias para limpar.
Claro.
Ou às vezes aquelas ligações das mangueiras.
Sim,
ou
sim.
Seja, há ali uma série de material. Isto depois, quem está no dia-a-dia do albergue, estas coisas transformam-se, para nós são óbvias, ou seja, nós começamos a ver logo montes de coisas que as pessoas podem ajudar. E as pessoas estão muito fixadas na ração, é normal. E então quando pergunto, olha, mas o que dava mesmo jeito era isto. Ok, e as pessoas têm aquela, ok, então se é isso que precisam.
É isso que nós vamos levar.
É isso que nós vamos levar, não é? Isso cria-se uma dinâmica de vai-se criando ali uma proximidade. Nós depois vamos divulgando também as ações das pessoas, gostamos sempre de tirar uma fotografia, perguntamos às pessoas, podemos divulgar, como é óbvio. Divulgamos também nas redes onde sentimos que a pessoa de qual tem origem o contacto, não é?
Pronto, exato, sete mais Twitter.
Portanto, fazemos sempre esse ajuste. Mas fazemos sempre gosto em divulgar estas ações. Ou seja, não são só as empresas, as marcas que colaboram connosco, são também o grupo de amigos. Ou outra coisa que acontece também, já é muito frequente, pessoas que fazem anos e enfim, dizem mesmo às pessoas, eu não quero que me deem prendas, quero que vocês deem donativos para uma
instituição.
E nós já temos recebido donativos assim, portanto, que são fruto de um aniversário.
Sim,
isso é muito giro, não é?
Temos de fazer uma angariação através da página do Ou Vai ou Racha.
Exatamente.
Olha, tá, que
era uma boa ideia.
Ou Vai, ou Racha, ou UPA.
Acho que sim. Para quem nos está a ouvir também, queremos recordar aqui o hashtag que falavas há pouco, Joana, é hashtag UPA, que é UPPA.
Exatamente.
E a página
_ animais.
Ah, o hashtag também tem _ animais.
Exatamente.
Okay.
É igual ao
username.
Exato, que é para ser, para haver aqui uma coerência.
Uma coerência.
Exatamente.
E para quem ainda não conhece a página e quer ir dar uma espreitadela agora, é pesquisarem por UPPA. _ animais,
exatamente.
Encontram a página de que estivemos
sim,
a falar agora.
Exato.
E podem derreter-se, certeza.
E deliciar-se com os nossos amiguinhos.
Vocês têm também merchandising, queres falar um bocadinho do vosso
sim,
merchandising?
Sim, nós temos normalmente no final do ano, antes do final do ano, temos sempre o calendário e a agenda do ano a seguir, é já um clássico, é algo que nós já temos há alguns anos, e fazemos sempre questão de ter nesta altura, porque nesta altura é que as pessoas renovam o seu calendário e a sua agenda.
Alexandra já comprou.
Já comprou,
já
exatamente.
Comprei,
já ouvi dizer
é do ano passado, é do ano passado, deste ano não comprei.
Como assim? Como assim? Shame on you.
Eu ofereci no Natal, valias.
Pronto, e temos sempre, porque em fevereiro temos um evento grande que é o Pet Fest, bem agora se calhar estou a dizer mal o nome, bom, está-me a dar aqui uma branca, mas é um evento de encontro de associações e também de marcas relacionadas com os animais, que vai acontecer agora em fevereiro, e onde nós conseguimos ter um espaço para uma banca e onde fazemos questão de ter este tipo de produtos para venda, que são mesmo específicos da UPA. Este ano também lançámos uma novidade, desculpa, redundância, uma novidade nova, como eu gosto de dizer, temos cadernos ou blocos de notas, como quiserem entender, há 5 que têm. Na capa tem os nossos animais, são cadernos de linhas simples, mas que é uma peça de merchandising que é válida o ano todo. Ou seja, nós tanto podemos vender agora como podemos vender no verão, não é tão condicionada como o calendário e a agenda, que tem aqui uma altura específica em que as pessoas estão mesmo à procura, claro. E nós estamos a corresponder a essa necessidade.
Um por cada cadeira na faculdade, por exemplo.
Por exemplo, não é? Dá sempre jeito. Nós somos todos muito digitais. Nós gostamos todos muito.
Cadernos para mim.
Eu nós... ainda gosto de escrever um caderno.
Pronto, nós gostamos muito e falamos muito, mas eu pelo menos sinto esta necessidade, que é quando preciso mesmo de escrever uma ideia, tenho que escrever no à papel. Mão, no papel.
Sim.
E nada como também. Quando a bateria falha ou qualquer coisa corre mal.
Sim.
Temos sempre ali um backup, não é?
É verdade. É
impecável.
Olha, o nosso tempo também já está a chegar ao fim.
Estamos quase
no fim.
Meu Deus.
E passou, olha, assim, ouviram?
Sim, é verdade.
Não, também não. mas temos as perguntinhas da Praz para fazer à Joana.
Sim, podemos.
Que despendeu o tempo
já.
Dela para também estar aqui connosco a falar sobre.
Isto também é uma forma de voluntariado.
Exatamente, também é uma forma de voluntariado, é verdade.
Sim.
Para falar também da UPA e
para nós, espero que seja uma forma de ajudar. Ficou aqui o mote.
Exatamente. Para quem procura.
E se não ajudarem a UPA, que recorram, por exemplo, a uma associação que fica perto do sítio onde moram.
Vivem, claro.
Não comprem.
Exatamente.
Adote non-job.
Exato.
Disse bem? Disse.
Sim, sim.
Eu agora disse. Não me soa nada bem. Joana, a pergunta que temos para ti, a primeira é, e é em relação à rede social, ao Instagram da UPA, numa palavra, como é que defines o Instagram da UPA?
Mel, porque é uma das cadelas, é que está ali ao centro.
Foi... Ah, eu achava que era Mel por ser doçura.
Também.
Toda uma doçura.
Porque a Mel foi uma cadela com a qual eu criei uma relação muito especial e foi uma daquelas cadelas que eu tive mesmo que conquistar, sabem? Aqueles cães difíceis. Nós temos que conquistar para sermos amigos deles e porque ela teve um processo difícil na sua vida. Portanto, para mim a UPA, quando eu penso na UPA, penso
na Mel.
Na Mel. Portanto, e todo o Instagram da UPA é meloso.
A Mel está há muito tempo para adotar.
A Mel não está elegível para a adoção ainda, okay. Está em processo ainda de recuperação.
De recuperação.
Sim.
Okay.
Mas está disponível para apadrinhamento.
Pronto, okay. Já fica sabem, ficam a saber.
Se calhar quando este episódio for para o ar, ela já pode ser adotada.
Esperemos que sim.
Exatamente.
Sim.
É uma questão de.
É tudo também, uma questão de tempo. Temos
de tempo
que,
ou enviar uma mensagem ou escrever um comentário nas fotografias da Mel para a Joana aqui ou outra Joana.
Exatamente, para as duas Joanas.
Ou a Sousa poderem responder.
Última pergunta, o que é que para ti na vida, ou também podes pensar em relação à associação, ou vai ou racha?
O voluntariado, é daquelas coisas que tu pensas, ai, vou querer dar tempo a uma associação, a fazer qualquer coisa, e depois chega um momento em que tens de decidir, ou vais, ou assumes o compromisso, ou não assumes o compromisso, portanto, ou vai ou racha.
Uhum.
E para mim o voluntariado foi uma coisa que eu queria fazer, adiei, houve um momento disso, não. Tem que ser agora. Pronto. E como vê, ele pode assumir formas diferentes. Pode ser o passeio do cão, pode ser o apoiar uma rede social, pode ser o tirar fotografias. Portanto, há várias formas de
ajudar.
Portanto, o voluntariado é uma coisa que ou vai ou racha. A gente ou faz, ou então não faz. Assumimos o compromisso, vestimos a camisola, como eu tenho a camisola
vestida,
da UPA. E vamos, seguimos caminho.
Boa. É assim mesmo.
Joana,
olhem,
muito obrigada.
Adotem um cão, adotem um gato.
Eu gostei muito de conhecer a UPA, neste caso, já conhecia através da Alexandra, depois através da Catarina e agora conhecer este lado da UPA.
Um beijinho à Catarina também, que fez aqui uma divulgação. E a Catarina também faz voluntariado.
Ela disse
numa
programa
associação.
Que fazia.
Sim, exatamente.
E obrigada por ter estado aqui connosco.
Eu que agradeço o convite, em meu nome e em nome da UPA. E da Mel.
E obrigada a vocês por estarem desse lado a ouvir-nos. Não se esqueçam, comentem.
Partilhem.
Exato.
Vão cuscar a UPA e deixem lá um comentário, deixem lá um follow, deixem lá uma mensagem, aquilo que vocês bem entenderem.
E mas se calhar uns sugestõezinhos para padrinhar um cão ou até adotar.
O IBAN está na bio, portanto.
Ai,
é só chegar lá, copiar e está feito.
Okay. Boa. Vão tirar o IBAN.
Beijinhos.
Ou vai ou racha.